Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Seis pessoas morrem em queda de avião em Manaus.
Roraima decreta emergência na saúde devido à imigração de venezuelanos.
Cesta básica fica mais cara em Rio Branco, no Acre, e em Macapá, no Amapá.
E o gabarito do Enem já está disponível na internet.
Hoje é quarta-feira, 7 de dezembro de 2016.
Eu sou Rejane Lima Verde.
E eu, Maurício Rabelo.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Um avião de pequeno porte caiu na manhã de hoje na zona no centro-sul de Manaus, no Amazonas. Seis pessoas morreram. A repórter Beatriz Gomes, da Rádio Cultura do Amazonas, tem mais informações.
A aeronave Embraer 720 caiu em uma mata no bairro da União, zona centro-sul de Manaus, logo após decolar do aeroclube às 7h45 da manhã. O ajudante de pedreiro, Geilson Souza, foi o primeiro a chegar ao local e deu detalhes do acidente e do resgate das vítimas.
Eu estava bem aqui, quando ele caiu, eu corri e saí gritando, tem alguém vivo, tem alguém vivo, me responda que eu vou ajudar. Saí gritando no meio do fogo, né? Tem alguém vivo, me responda. Aí ele pegou, levantou a mão, eu. Aí vi que dá para dar socorro para ele, então eu me exponho, entendeu? Fui buscar ele e voltei com ele. Quando eu chego com ele, a menina lá gritando, tio, me ajuda. Aí na hora que eu vou para ajudar ela, que eu corro, a outra explosão vem de baixo, não tem? Pô, e começou a consumir ela de fogo, né? Aí não deu para me buscar.
De acordo com o delegado da Homicídios, Torquato Mozart, após o laudo do SERIPA, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a polícia vai averiguar se houve crime no acidente.
Isso é o trabalho que o SENIPA faz para verificar qual foram as causas do acidente. Temos que aguardar um laudo que será emitido pelo SENIPA dentro do prazo possível de trabalhos deles. Então temos que aguardar esse laudo do SENIPA para verificar se existe criminalmente alguma responsabilidade.
A aeronave seguia para Novo Aripuanã, município a uma hora de voo de Manaus. Durante toda a manhã, houve movimentação de parentes das vítimas no escritório da empresa Moreno Agência de Viagens, que pertence a Daniel Moreno, proprietário do avião. O representante do proprietário, Antônio Macedo, falou com a imprensa na manhã desta quarta-feira.
Infelizmente, aconteceu um acidente do qual ainda não sabemos a causa e que estamos dando os apoios que for necessário. Acho que vocês estavam aí na frente, vocês viram chegada de ambulância, deslocamos já pessoal de funerária que está no IML para providenciar tudo que for necessário.
De Manaus, Beatriz Gomes.
Bancários realizam hoje o Dia Nacional de Luta contra a Reestruturação do Banco do Brasil. Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
Em novembro, o banco anunciou o fechamento de mais de 400 agências em todo o país e programas de incentivo à aposentadoria de funcionários. No Maranhão, o ato contra as mudanças aconteceu em frente à Superintendência do Banco do Brasil, na Praça Pedro II, em São Luís. O presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão, Eloy Natan Silveira, destaca que as mobilizações pelo país pretendem alertar para os impactos negativos das medidas, tanto para o funcionalismo do banco como para a sociedade.
Aqui no estado, são 13 agências que serão fechadas ou transformadas em ponto de atendimento. A principal fechada vai ser a agência Deodoro, que é uma agência que fica numa das praças mais movimentadas da cidade. É o principal acesso também aos usuários de transporte coletivo. E uma outra agência localizada na área Itaquibacanga, que tem uma população em torno de 300 mil pessoas.
O Maranhão é o estado da Amazônia que vai ter maior número de agências fechadas. Na próxima sexta-feira, um novo ato está marcado. Desta vez, em frente à agência do Banco do Brasil da Praça Deodoro, em São Luís. A expectativa é que, além dos bancários, o protesto conte com a presença da comunidade atingida pelas medidas. O fechamento de agências do Banco do Brasil, no Maranhão, está suspenso por liminar. A decisão judicial acatou o pedido feito pelo PROCON do estado. De Brasília, Renata Martins.
Roraima decreta emergência na saúde pública em Boa Vista e no município de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Vamos direto à capital Boa Vista saber os detalhes com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima. Alô, Pedro. Oi, Pedro.
Olá, Maurício. Olá, Maurício. Olá, Rejane. O decreto tem duração de 180 dias e foi assinado nesta quarta-feira pela governadora Sueli Campos. A decisão é consequência da crise migratória na Venezuela. Segundo o relatório feito pela Comissão de Saúde do Gabinete Integrado de Gestão Migratória do Estado, 70% das internações de estrangeiros realizadas neste ano no Hospital Geral de Roraima, principal unidade de saúde do Estado, foram de venezuelanos. O relatório também aponta que 67% do total de 166 imunizações em Pacaraima foram para estrangeiros em agosto deste ano. Ainda em Pacaraima, o número de acompanhamentos pré-natal em agosto de 2016 a venezuelanas é maior que o de brasileiras. Com a decretação, o Estado espera a nova ajuda do governo federal para atender a demanda por serviços de saúde. O Centro de Atendimento ao Migrante, que recebe imigrantes em situação de vulnerabilidade social, registrou 2.800 venezuelanos, segundo dados do governo do Estado. Ao vivo de Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
O mapa do emprego, desemprego formal no Pará, divulgado pelo DIEESE, mostrou que o Estado perdeu 52 mil postos de trabalho nos últimos 12 meses, a maioria na área da construção civil.
E para 2017, o cenário não é dos melhores. Ouça na reportagem de Marcos Aleixo, da Rádio Cultura do Pará.
A área mais afetada foi da construção civil, com uma perda de mais de 31 mil postos de trabalho, e em seguida o comércio, que perdeu mais de 8 mil postos. O secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Everson Costa, relata as ações para amenizar os efeitos deste problema no Pará.
Podemos citar o mais recente, que é o Pará 2030, que apoia mais de 12 cadeias produtivas, e tem como principal missão, primeiro, manter o Estado enquanto polo atrativo de investimentos. Segundo, fazer com que, num período de curto, médio e longo prazo, você tenha perspectivas de fortalecer a economia local, regional, com isso atraindo mais pessoas para o mercado de trabalho.
O representante do Sindicato da Construção Civil e Operário, Ailson Cunha, acredita que a movimentação de admissões e demissões tem sido a mesma do ano passado, mesmo com a crise no setor.
Atendo desemprego e, ao mesmo tempo, fichando ao mesmo tempo. Então, hoje, a nosso setor da construção civil está tendo uma demissões. Mas não quer dizer que essa demissão é por conta da crise, porque as obras elas estão sendo erguidas dentro de Belém.
Para o Sindicato da Construção Civil, o momento é preocupante, mesmo com as construções sendo finalizadas e ainda tendo algumas obras sendo concluídas. O presidente do Sindicato do Setor no Pará, Marcelo Castelo Branco, aguarda uma retomada urgente.
Esses geradores de emprego na construção estão enfrentando dificuldades. Aqui nós tivemos aqui Altamira, que era Belo Monte, gerava, terminou. Belém, como eu lhe falei, Minha Casa Minha Vida, está terminando. Setor imobiliário, praticamente sem lançar nada. Ananindeua, mas é a mesma coisa de Belém, porque é uma região que é integrada, região metropolitana. Barcarena, com as reduções grandes das mineradoras e do polo de Barcarena, também foi um município que perdeu muito emprego. Marabá e Paragominas, esses são os municípios que perderam mais emprego. Então a gente acredita que vai ser se não houver uma retomada do programa, se o programa paralisar, como é o que está se comentando, eu acredito que a situação tende a se agravar para o ano de 2017.
De Belém, Marcos Aleixo.
A cesta básica ficou mais barata em 25 capitais brasileiras. Os dados são da pesquisa realizada em novembro pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.
Mas houve aumento em duas capitais da região norte. Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, volta com essas informações.
Em Rio Branco, no Acre, a cesta básica em novembro ficou 0,37% mais cara. Em Macapá, no Amapá, 0,13%. Apesar do custo do conjunto de alimentos básicos ter diminuído mês passado na maioria das capitais, entre janeiro e novembro de 2016, todas as cidades pesquisadas acumularam alta. Rio Branco tem a segunda maior alta no acumulado do ano. Em 2016, a cesta básica na capital acreana aumentou 22,44%. No Brasil, só Maceió teve alta maior. Com relação a valor, Belém, no Pará, tem a cesta básica mais cara da região norte, R$ 415,86. O café teve aumento em quase todo o país. O motivo apontado pelo DIEESE foi a menor oferta do grão nos mercados interno e externo e a possível redução da próxima safra. Em Macapá, por exemplo, o quilo do produto foi vendido em novembro por mais de R$ 17,00. O técnico do Diese no Amapá, Aristóteles Almeida, explica que alguns produtos também tiveram aumento do preço por questões regionais, como a farinha.
Esse período de estiagem na região norte, principalmente Macapá, como na área do Marajó, onde também são cultivados a mandioca, está muito seco e isso afeta até mesmo no transporte. Alguns ribeirinhos, algumas pessoas que cultivam e fazem essa farinha para ser vendida nas feiras, eles reclamam que o rio está seco, que às vezes não consegue alcançar a margem para chegar com essa farinha aqui.
De acordo com o Diese, em novembro, a cesta básica representou quase 50% do valor líquido do salário mínimo do brasileiro. De Brasília, Renata Martins.
O aumento no preço dos combustíveis anunciado ontem pela Petrobras irritou alguns consumidores no Tocantins.
Já os donos de postos de combustíveis na capital garantem que vão estudar alternativas para que a alta não diminua as vendas.
As informações com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
Consumidor brasileiro deve voltar a pagar mais caro para abastecer com gasolina, cerca de 8,1%, ou diesel, com alta de 9,5%. A Petrobras anunciou a elevação dos preços, que já entrou em vigor nas refinarias. A moradora de Palmas, Luana Mara, que utiliza o carro como transporte diário para trabalhar, compara o aumento do combustível.
Até quando a gente vai pagar pelo roubo dos outros? E o nosso salário nunca aumenta, e quando aumenta, o restante das coisas aumenta 2-3 vezes mais. É revoltante.
Outra consumidora nada satisfeita é Luzimária Cantuário.
Meu Deus, um absurdo, um verdadeiro circo. E quando eles baixam o preço na refinaria, infelizmente não é repassado para a gente, para nós consumidores.
A situação é difícil para quem compra, mas também para quem vende, já que a tendência é que o consumidor utilize formas para economizar. Moacir Lopes Chaves, que é gerente de um posto de combustível da região sul de Palmas, afirma que a empresa vai analisar o aumento e os impactos.
Preço alto diminui na venda. Então, dependendo de como fica o preço, a gente faz um certo cálculo, um certo planejamento interno, porque manter o preço talvez seja a melhor opção do que elevar, entendeu? Porque se mantivermos o preço, a tendência é vender mais. Então, é mais lucrativo a gente vender do que aumentar o preço.
De acordo com o informado pela Petrobras, se o aumento for repassado integralmente ao consumidor final, o diesel pode subir 17 centavos por litro e a gasolina 12 centavos. No mês de novembro, em Palmas, o preço máximo da gasolina chegou a R$ 3,85, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Procon Tocantins.
De Palmas, Isabel Cristina.
Ciência e tecnologia na Amazônia.
O INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, promoveu um workshop sobre tecnologias voltadas para resolver problemas ambientais na região. E entre os produtos apresentados, resistentes e de baixo custo, está a casa ecológica produzida com bambu.
Os estudos com o bambu para construção sustentável começaram em 1999 e a planta já vem sendo usada no setor na Ásia e em países da América do Sul, como Colômbia e Equador. Sobre o assunto, a repórter Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia, conversou com o pesquisador do INPA, Rui Sá Ribeiro. Vamos ouvir.
Pesquisador, o bambu ele tem uma aparência frágil. Ele serve mesmo para construir uma casa?
O bambu ele tem a aparência frágil, mas a fragilidade dele é só aparente, porque ele é um material doce e com propriedades de resistência equivalentes ao aço em cima do seu peso específico.
Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a casa ecológica, as características dessa casa que foi o resultado dessas pesquisas.
Foi um projeto financiado pela FINEP, através do programa Habitária. Foi o primeiro projeto que uma agência de financiamento brasileira se prestou a financiar para construção com bambu. E o trabalho, né, ele apresenta uma alternativa de construção mista, voltada para habitações multifamiliares com área de 42 metros quadrados por unidade e dotadas de captação e utilização de águas fluviais e estação de tratamento ecológico de esgoto. Além dos materiais normalmente utilizados na construção, como cimento, areia, barro, madeira e telhas cerâmicas, empregou-se o bambu como componente de painéis de paredes preenchidos com barro bambu, concebidos a partir de estudos de engenharia dos materiais. A construção da Vila Ecológica, com 8 casas geminadas, foi localizada na Reserva Florestal Adolfo Duque, e essa proposta de moradia ecológica e sustentável, ela esmera-se na economia de energia, no reaproveitamento da água da chuva, ventilação e luz natural, e utilização de materiais locais e redução no uso de materiais que utilizam tecnologias mais poluentes em sua fabricação.
Essas casas hoje, elas são habitadas ou elas são só para pesquisa mesmo?
Ela foi construída em 2007, então está operacional esse tempo todo, e como se trata de um protótipo, nós fazemos o monitoramento do comportamento dela durante esses últimos 9 anos. Tem se comportado tão bem que mesmo sem a manutenção periódica que todo prédio requer, quem habita ela dá bons relatos.
Certo, agora então, a partir dessa observação já do funcionamento dessas casas, a gente pode pensar num futuro breve a construção realmente de vilas, de moradias que atendam as pessoas obedecendo a esses conceitos da sustentabilidade?
Sim, inclusive nós evoluímos nisso, né? Esse primeiro protótipo foi feito de uma forma mais para ser utilizado em regime de mutirão, monitorado por profissionais envolvendo a comunidade local, mas 2007 e 2009 nós produzimos 2 outros projetos, um do modelo de uma casa ecológica modular para a Amazônia e o outro uma vila escola sustentável para a Amazônia, que tem os princípios de fazer de uma forma industrializada, né, os painéis que têm bambu, revestidos com um microconcreto sustentável.
Tá certo. Nós conversamos com o pesquisador do INPA, Instituto de Pesquisas da Amazônia, Rui Sá Ribeiro. Pesquisador, agradeço.
Foi um prazer ter a oportunidade de relatar para vocês o que a gente está fazendo aqui na Amazônia para a Amazônia.
Campanha Dezembro Vermelho em São Luís alerta para os riscos do vírus da AIDS. Os detalhes com Rony Moreira, da Rádio Timbira do Maranhão.
As políticas de integração da saúde e articulação da atenção primária e da vigilância em saúde estão proporcionando uma atenção redobrada e contribuindo para a prevenção de novos casos. No entanto, ainda há muito a ser feito. Durante a solenidade de abertura, também foi apresentada uma peça teatral com esse cunho preventivo. A solenidade foi finalizada com a formação de um grande laço humano com a equipe do Hospital Presidente Vargas, técnicos da Secretaria de Estado da Saúde e membros do Controle Social, que juntos soltaram balões vermelhos enfatizando a frase "Viva a vida!". O que se pretende com o Dezembro Vermelho é que a informação alcance a maior parte da população. No Maranhão, dos 217 municípios que compõem o estado, 214 já apresentaram pelo menos um caso notificado de AIDS. No ano de 2016, até o mês de novembro, foram notificados 606 novos casos apenas no Hospital Presidente Vargas. O estado oferece testes rápidos na Unidade Básica de Saúde, que é onde o cidadão tem o primeiro atendimento de fácil acesso. Quando o diagnóstico é positivo, permite um tratamento mais adequado e, consequentemente, a redução da prevalência e incidência do vírus. De São Luís, Rony Moreira.
Os candidatos que fizeram a segunda aplicação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, já podem acessar o gabarito das provas. Saiba mais com Márcia Vongon, da Rádio Nacional da Amazônia.
Já podem consultar o gabarito oficial. Os candidatos que fizeram as provas da segunda aplicação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, no último sábado e domingo, em 166 municípios de 23 estados e no Distrito Federal. Este ano, o Enem foi realizado em 2 fases, novembro e dezembro, devido às ocupações de locais de provas, escolas públicas e instituições de ensino superior por movimentos estudantis. A consulta disponibilizada nesta quarta-feira pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, está acessível na página do participante enem.inep.gov.br e também pelo aplicativo do Enem 2016. Os gabaritos foram separados pelas quatro cores dos cadernos das questões rosa, amarela, azul e branca no sábado e rosa, amarela, cinza e azul no domingo. O INEP optou por anular uma questão da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias aplicada no sábado. A justificativa é de que os gráficos apresentados com cinco gases responsáveis pelo fenômeno do efeito estufa e suas concentrações na atmosfera podem ter dificultado a visualização dos pontos, permitindo uma segunda interpretação. A anulação não vai representar impacto no resultado final. Com o gabarito, os candidatos ficam sabendo quantas questões acertaram, mas a nota final do Enem está programada para ser divulgada em 19 de janeiro de 2017. De Brasília, Márcia Vongon.
Terminou agora há pouco o julgamento do pedido de afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros. O repórter Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional da Amazônia, acompanha ou acompanhou o julgamento e traz ao vivo as informações. Olá, Vitor.
Olá, Regiane. Eu continuo aqui no Supremo Tribunal Federal, onde por 6-3, os ministros decidiram que Renan Calheiros, do PMDB, pode continuar na presidência do Senado até fevereiro do ano que vem, quando o sucessor dele será escolhido por votação. Os ministros Celso de Mello, Teori Zavascki, Antônio Dias Toffoli, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, além da presidente do STF, Carmen Lúcia, votaram para que Renan permaneça na presidência do Senado, com a ressalva de que ele não pode assumir a presidência da República. A gente lembra, Renan hoje é o terceiro na linha sucessória da presidência da República, e o presidente Michel Temer, e o segundo é o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, e Renan Calheiros é o terceiro. Então, no caso da ausência de Temer e Rodrigo Maia, pula-se Renan Calheiros, e aí quem assume a presidência é a presidente aqui do Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Os ministros Marco Aurélio Mello, Edson Fachin, Rosa Weber queriam o afastamento definitivo de Renan. O julgamento começou pouco depois das 14h. O ministro Marco Aurélio Mello lembrou as decisões recentes da corte que transformaram Eduardo Cunha e Renan Calheiros em réus. E destacou que, devido a essa situação, o STF afastou Cunha do cargo. Marco Aurélio também detalhou o constrangimento enfrentado pelo oficial de justiça, que esperou mais de 4 horas, mas não conseguiu entregar a notificação judicial nem a Renan Calheiros, nem a outros membros da mesa diretora do Senado. Vamos ouvir.
Por entre os vidros transparentes laterais da porta, visualizei o senador José Renan Calheiros se despedindo do deputado Rodrigo Maia. Ato seguinte, quando da saída do deputado, uma assessora veio ao meu encontro e afirmou que o senador Renan Calheiros não se encontrava na residência. Afirmei que a informação não corresponderia à verdade.
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, reforçou o pedido pelo afastamento imediato de Renan Calheiros à presidência do Senado.
Prerrogativa do cargo e não prerrogativa da pessoa que eventualmente ocupa esse cargo. Não é admissível, portanto, que alguém, na condição de acusado de infração penal, impeça o normal funcionamento dos órgãos máximos do país e contribua para degradar a respeitabilidade das instituições da República e o princípio da moralidade. Nesses termos, pugna o Ministério Público pela manutenção da decisão impugnada porque de simples justiça.
Marco Aurélio afirmou que tratar Eduardo Cunha e Renan Calheiros de formas diferentes seria uma forma de blindar Renan Calheiros. e colocou os demais ministros contra a parede. Vamos ouvir.
A que custo será implementada essa blindagem pessoal, inusitada e desmoralizante, em termos de pronunciamento judicial? É a pergunta que faço.
O advogado do Senado, Alberto Cascais, rebateu os argumentos do relator Marco Aurélio.
A mera formalidade de não receber, não assinar, pôr a assinatura no mandado judicial, por si só não significa nada. Mesmo porque eu pessoalmente recebi o oficial de justiça e entreguei a ele a decisão da mesa do Senado, dando conhecimento da decisão do Supremo, entregando também a deliberação de todos os senadores. Então, formalmente, entendo que não se sustenta essa acusação de prática de crime, de desobediência.
Agora, há pouco, o ministro Celso de Mello conversou com a imprensa e falou que essa decisão não desmoraliza, ao contrário do que foi dito ao longo da sessão, essa decisão não desmoraliza o Senado, mas recoloca os poderes em harmonia. Dois ministros não votaram, Gilmar Mendes, que está na Europa, e Luiz Roberto Barroso, que se declarou impedido por ter trabalhado no mesmo escritório que propôs essa ação contra Renan Calheiros. Ao vivo de Brasília, Vitor Ribeiro.
Obrigada, Vitor. Maurício.
Obrigado, Rejane. A campanha Papai Noel dos Correios está na reta final. E em Rio Branco, mais de 600 cartinhas aguardam doações. Os detalhes com Dejanaine Oliveira, da rede de rádios Aldeia FM Difusora Acreana.
Um gesto de amor e uma gota de solidariedade muda qualquer situação. Só para lembrar que os Correios continuam com a campanha de adoção de cartas do Papai Noel. O resultado disso tudo foi 100% das cartinhas adotadas em 2015. Este ano, os Correios lutam para que as quase 600 cartinhas que ainda restam sejam adotadas o mais breve possível, já que dia 12 de dezembro é o prazo final tanto para adoção quanto para entrega dos presentes. A coordenadora regional, Erivanda Dantas, diz que o momento de apreensão por conta do número de cartas que ainda restam, mas que os Correios adotou parcerias para que as cartinhas sigam o rumo certo e sejam adotadas.
Temos em torno ainda de 600 cartas a serem adotadas e a gente está aguardando que as pessoas venham até aos Correios, né, tanto aqui em Rio Branco, na Avenida Pamilão da Jácoma, estamos com ponto de adoção, como também na agência da OCA. Vivemos só pedir, né, que a população nos atenda, venham até os Correios, adotar sua cartinha. Temos presentes de fácil acesso, que são bonecas, carrinhos, material escolar. E a gente espera que a população se sensibilize nesse momento e venham até os Correios para fazer uma criança feliz nesse Natal.
Este ano, 9 instituições foram contempladas aqui em Rio Branco, sendo 2 escolas e 7 creches. Além da capital, os Correios em Cruzeiro do Sul também aderiu a essa campanha. De Rio Branco, Dejanaine Oliveira.
Cultura.
Exposições na Galeria do Largo, em Manaus, são algumas das ações ou das atrações programadas para a temporada natalina na capital amazonense. Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
O Largo São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus, recebeu uma decoração especial de Natal. No local, o público poderá conferir várias atrações, como a Casa do Papai Noel e a Grande Árvore de Natal, além de visitar as exposições da Galeria do Largo. A Casa do Papai Noel, montada na Casa das Artes, estará aberta para visitação até o dia 23 de janeiro, a partir das 6 da tarde até 9 da noite. Além de tirar fotos com um bom velhinho, as crianças poderão deixar uma carta para ele. A árvore de Natal de 30 metros de altura foi montada ao lado do Teatro Amazonas e ficará exposta até 6 de janeiro. No Centro de Artes Visuais Galeria do Largo, os visitantes poderão conferir, a partir do próximo dia 13 e até 11 de janeiro, 2 exposições com tema natalino. A primeira é uma mostra de cartões de Natal enviados pela Secretaria de Cultura para autoridades. A outra exposição, intitulada Prato Poético, reúne pratos decorados de artistas iniciantes e profissionais sob a curadoria do artista plástico Jair Jaquimon. A entrada é gratuita. O horário de visitação é de 1 da tarde às 7 da noite, sempre de terça-feira a domingo. De Manaus, Bianca Paiva.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Maurício Rabelo e Rejane Lima Verde.
Trabalhos técnicos, Luiz Emanuel.
Redação e edição, Sheire Noleto.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de rádio, jornalismo, Corban Costa.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas.